Here we go.
Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e eu odeio o Royalverse. Desculpa, mas eu odeio.
Nossa, eu também.
Que é esse?
Colocaram no pior lugar possível, aquele stand lotado.
Gente. Assim, não, eu vou corrigir, eu não odeio o Royalverse, porque eu gosto muito de Genshin Impact. Mas... agora que o Zé entendeu, porque né, Zé é outro nível.
Não, eu entendi, Padre. Porque você mandou tirar foto lá e...
Nossa!
Que é o... Ah, tá, entendi.
É terrível, porque muita gente, com certeza, assim, de longe era o stand mais lotado da feira.
Nossa
E senhora. Eles colocaram na porta de entrada da feira. Então você não conseguia andar.
Perto da sala de imprensa também,
Você queria sair, você queria... Sei lá, você queria ir pra qualquer lugar da feira, você tinha que passar em frente do Royalverse.
Ah, achei maneiro.
Não, tava lindo, era um dos estantes mais bonitos, mas assim... Por favor, né, gente? Por que que não coloca lá no fundo da feira? É uma questão até de logística. Pra eles até seria melhor colocar no fundo da feira, porque
você tem que entrar tudo, né? Todo. É isso, gente. Eu sou o Padre e eu odiei a BGS. Pode começar assim, já.
Caraca!
Eu sou o Padre e essa é uma crítica aos organizadores da BGS.
Não. Eu amo a BGS. Já tô feliz que ano que vem a datinha vai ser melhor pra mim. Inclusive. Mas...
É quando ano que vem?
É porque sempre bate no feriado do dia 12, né?
É sempre feriado,
E ano que vem dia 12 dá no sábado, ou seja, eu posso ir antes do dia 12.
Não, tá, e ano que vem é quando?
Do dia 9 ao dia 13.
Aí, viu? Dia 9 ao dia 13.
Vai ser igual foi ano passado, pô.
Isso, eu só não vou estar no dia do meu aniversário. Dia do meu aniversário eu vou estar aqui. Mas eu vou poder, por exemplo, pegar dia de imprensa, vou poder pegar quinta-feira, que é um dia mais vazio pra poder ver tudo. Só não vou pegar.
Você sabia que... Eu vou te falar isso. Eu ia guardar como uma coisa anônima minha, tipo um herói. Mas eu vou falar porque eu quero ter meu ego massageado. Eu contei pra várias pessoas que era seu aniversário dia 13. Eu ficava falando aí. Sabia que dia 13 é aniversário do padre? Sabia que dia 13 é aniversário do padre?
Que fofinho!
Contei pra várias pessoas aleatórias.
Você confesso conhece, que eu fui atrás de comprar um presente pro padre, mas tava impossível de chegar nas lojinhas.
Luca, me deixa brilhar, Maré. Porque o cara não consegue. Não consegue. Tem que interromper o momento. Sai. Aí,
eu
padre...
preciso dizer que eu fiquei tão feliz de passar meu aniversário com vocês, de verdade. De verdade mesmo.
Eu sou o Luca aí. Brindes.
Nossa, o Brindes. Luca.
Moleque, o Luca ganhou um tablet.
Mas não me deu um brinde. Ganhou tablet. Curioso, lá, e não me deu um brinde.
Não, eu fui atrás de comprar um presente pro padre. Aí ele ganha um presente. mas isso eu não vou dar pro padre, não.
Não, ele ganhou um tablet, ele ganhou...
Wi-Fi Mesh,
ele ganhou fone ouvido daquele tipo AirPod da vida.
Ele ganhou ações da Huawei, de tanta coisa da Huawei que ele ganhou.
Eu sou um dos donos da Huawei agora.
Nossa, sim...
Eu vou contar aqui no podcast como eu ganhei essas coisas. Aguardem.
Roubando.
Literalmente, o Luca entrou debaixo ali do negocinho da portinha do stand e pegou vários pins.
Peguei coleção do Malbec lá do Boticário, tá?
Do Malboro.
Pro
Gomid.
Malboro. Tá doido.
Eu sou o Zé e o barzinho foi melhor do que o evento.
Ah, mas isso aí nem é indiscutível.
Mas eu tenho que falar, as pessoas não sabem às vezes, eu tenho que falar.
Ah, mas o Zé tá falando isso porque ele é celebridade.
É por isso. Porque na BGS ninguém falou comigo, né? Só no barzinho.
Não, na BGS...
Eu vou mudar minha frase. Eu sou o Zé e eu chorei na BGS 4 dias seguidos.
Foi muito
fofo.
Foi bonitinho. É um dia
eu não choraria, muito bom.
Um dia eu vi ele chorandinho com a menina.
Eu também vi. Tadinha. Presenciei.
Pois é, meus queridos. Estamos aqui hoje pra contar várias histórias de BGS. Tem fofoca. Coisas legais aconteceram na BGS, coisas engraçadas aconteceram na BGS. Enfim, BGS 2023, muita coisa pra falar, então roda a vinheta. Queridos, BGS 2023 foi de que dia até que dia?
Foi do dia 11 ao dia 15.
Sabe uma parada que a gente podia fazer quando tiver convidado? A gente falar roda a vinheta e esperar o tempo da vinheta, como se a gente fosse burro, sabe? Tipo, e a pessoa tem que ficar parada esperando junto. Aí a vinheta acaba, você cantarola, padre, a vinheta inteira. E a pessoa esperando.
Aquele silêncio constrangedor de 5 segundos, né? Todo mundo assim, ó.
Fazer com um convidado que nunca veio. Caraca, na moral.
Ai, vamos fazer isso,
cara. Se prepare.
E se a gente tiver, tipo, com Cláudio a câmera ligada, Brandoni, a gente fica assim, tipo...
Você, o Cláudio Brandoni também, porque ele está convidado aqui para poder vir participar com a gente também.
Verdade. Brenda, se prepara.
O Pablo Miyazawa, o Cláudio Brandoni. O PH nós não chamamos ainda, mas também podemos chamar. Pra poder falar com a gente e fazer essa pegada de guia. Eu não tenho coragem de fazer isso com o Pablo Miyazawa, não.
Eu faço. Eu e o Pablo somos amigos íntimos agora.
Ah, você é amigo íntimo
de a gente mundo. Conversa no Instagram. Ele me contou várias fofocas.
Aí, olha só. Meu Deus. Vamos voltar pra BGS, né, gente? Que no BGS tem fofoca também.
Vamos lá.
Como o Luca falou, começou no dia 11, né? 15. Dia 11 até o dia... 3. Até o dia 15, né? Que deu domingo.
Isso, é.
E, mais uma vez, a feira cheia de historinhas, cheia de polêmicas, né? Começar pela primeira polêmica grande que teve antes da feira começar, que foi o fato de Sony e Microsoft não estão presentes e ninguém mais faz jogo.
É verdade.
Não é só eles que fazem.
É. Cara, é estranho, né? Porque ano passado, a crítica foi de que a Sony tava lá, eu não lembro a Microsoft por agora.
A Microsoft não foi.
É, a Microsoft não foi, é verdade, foi 2019 a última que a Microsoft foi. Mas a crítica à Sony foi de que não tinha jogos, né? Era só uma feira, um stand, era o maior stand de 2022 e era vazio, tipo, de conteúdo, não tinha nada pra fazer. Era só uns stands com alguns jogos e é isso. Não tinha o brinde, balcão, não tinha ativação, não tinha... Tipo, era um os lugares legais, né? Era, tipo, era descampado assim e o stand era enorme. Hoje acho que o maior stand foi da Samsung, né? Na desse ano.
Pô, tem que ser, porque a Samsung parecia ser um pavilhão.
Era um quarteirão inteiro, né? Era um.
Nossa. A Samsung era muito grande. Mas é, assim, eu tô falando dessa crítica porque muita gente tratou essa ausência da Sony e da Microsoft como se fosse o fim do mundo. Claro, seria bom.
Mas
menos,
bom demais,
né? Desejável que as duas estivessem lá, são as duas outras fabricantes de console atuais, né? Só que assim, eu só achei a crítica desmedida porque teve gente que chegou a falar assim, uma feira de jogos sem jogos. Falei assim, cara, menos, né? Nintendo tá lá com um stand gigante, nuvem pois tá lá.
Ubisoft tava lá.
Sega, Ubisoft, sabe... A galeria, a Avenida Indie, cheio de coisa boa.
Nossa, o da SEGA foi surpreendente, né?
Não, o da SEGA é lindo, o da Ubisoft com as melhores ativações.
Não esperava,
o da Ubisoft com as melhores presenças de palco, o da Ubisoft com os melhores jogos.
Não, mulher, gente, tinha muito um bom. Apresentador, deixa eu contar aqui. Acho que foi no stand da Ubisoft, tinha um apresentador.
Eu gostei muito do apresentador.
Meu, ele fazia um quiz lá, ele me chamou pro palco lá.
Chamou?
E eram uns quiz assim, chamou. Assim, eu ganhei um caderno. Esse apresentador foi muito generoso comigo, me chamou no palco. Ficava mandando eu esperar. Já vou te chamar, já vou te chamar. Cara, eu gostei, eu queria saber o nome dele.
Ele se chama Marcos Rossi, né? É o Marcos Rossi. É, né?
Marcos Rossi, que ficou te Marcos enrolando.
Marcos Rossi é o nome dele. Marcos Rossi.
Se dependesse de mim, você tinha subido na primeira, mas não dependia
de mim. Eu vi. Porque eu não fui chamado no palco.
Você estava lá dia 11, padre?
É.
Ah, show de bola, aí, então.
E vou ficar
quieto. Entendi.
Mas eu estava no dia 13, podia ter chamado aqui esse cara. Não, mas assim, vamos pro que interessa mesmo, né? Os stands estavam sempre deslumbrante, né, gente? Não tem nem como você falar assim, fica feio.
Não, mas o da SEGA, cara...
O da SEGA,
eu não tinha nem, eu não sabia nem se podia entrar, de tão lindo que era. Era imaculado da SEGA.
Não, aquela da área SEGA. Do Sonic ali, Jesus.
O da SEGA só tinha um defeito, eu preciso dizer isso.
Escondido.
Não, só reclama, a porta cara, dele isso. Tinha que ser o anel do Sonic.
Ah, eu achei que era, o pessoal só tirava foto
não
mesmo?
Não era só pra tirar foto, não dava pra passar ali. O único defeitinho que ele tinha, que não é um defeito, porque eles pensaram o anel pra poder ser um lugar de tirar foto, então... Foi pensado pra isso.
Eu gostei do... vai soar muito ridículo agora. Eu gostei do da Ubisoft porque tinha um paredão de Bagdá por causa da Assassin's Creed.
Lindo,
Aí
lindo.
Aí eu me sentia no clone.
Sobre as nossas cabeças. Meu Deus. Doutor Obieri chegando lá.
Eu vou comprar o anel da Jade. A pulseira da Jade.
Corta pro Zé fazendo dança do ventre.
Sim.
No próximo vídeo dele na tela verde. Mas assim, brincadeiras à parte por conta do Zé estar no time da Ubisoft. O stand da Ubisoft eu achei... Não, mas eu tenho que falar a verdade. eu gostei muito do stand da Ubisoft, eu não consegui entrar no stand porque tinha muita gente. Tava muito legal.
Eu gostei do stand da Ubisoft, assim, principalmente, porque tinha, assim, se você entrasse pra onde o Zé falou, que era Bagdá ali, que era meio pela frente, assim, entre aspas, era um cenário. Se você ia pelo lado da Samsung, era o do palco. Se você ia pela frente, era dos mobiles e do... Acho que dos jogos de carro, né?
O The Crew. Tava bem espalhado, tava bem direitinho. Então,
tipo, parecia que era quatro ambientes, assim, sabe? Eu achei bem legal isso.
No último dia teve tatuagem lá também.
Eu vi da tatuagem.
Ainda bem que eu não fui, porque aí tatuagem é do diabo, né?
Mesmo, porque eu ganhei a tatuagem do Assassin's Creed. Obrigado, Zé. Obrigado pelo caderno, Zé.
O Rossi fez a tatuagem de verdade. Eu fiz uma de biscoito que tá no meu braço aqui agora. Eu tenho uma de biscoito também do Just Dance e do The Crew.
Se tivesse tatuagem de verdade, eu iria lá fazer.
Não, então, eu fiquei no com vontade. Teve tatuagem de verdade no último dia. Você podia ir lá e fazer.
Mas não da Ubisoft, eu não queria fazer o
Simples Assassin's Creed.
Não, mas aí quem tá errado
é você. Podia ter feito uma parceria com a Nintendo, eu fazia um Mariozinho no meu braço.
Mas aí seria que ser o Mario do Mario Rabbits. Você queria o Mario com a pistola na mão?
Pode ser, não tem problema não. Mas assim, eu gostei do stand da Ubisoft por conta dessa parada que você falou de Bagdá, porque eu tô muito na vibe do Assassin's Creed Mirage, né? Que inclusive tá muito legal. Se você não leu meu review ainda no BuzzFeed, pode ir lá ler. Tá bem legal mesmo.
Leiam.
E eu gostei muito, muito mesmo do espaço dele ali. Tinha um cara vestido lá, como se fosse o Bazin e tal. Tava bem interessante. E tinha, claro, outros stands pra você jogar outros jogos da Ubisoft. Tinha The Crew, tinha o próprio Assassin's Creed Mirage, eu não lembro qual
que tinha. Tinha Rainbow Six, tinha uma ativação de Rainbow Six que você arrebentava a barricada e entrava.
Tinha umas paradas bem legais.
Tinha Just Dance no stand da Nintendo, o Just Dance era da Ubisoft, mas tava lá, né, igual foi ano passado.
Mas não tinha nem sentido estar lá na Ubisoft, levando em consideração que a Nintendo tá do lado com um palco e as pessoas faziam, tipo assim, ano passado, esse ano eu não cheguei a ver isso, mas ano passado tinha gente assim... Galerona que parava em frente do stand da Nintendo pra jogar Just Dance.
Hoje, esse ano lotou também.
Eu não vi.
Lotou até o meio da estradinha ali. Porque, cara, eu não sei se vocês repararam, mas o dia da imprensa tava lotado. O dia da imprensa não era um dia da imprensa
normal. Eu não fui um dia da imprensa.
Não. Tu reparou, Luca? Tá cada dia mais lotado, né?
Não,
sabe o ruim desse ano, Zé? Foi que a maioria dos stands quis segurar os brindes pra outro dia. E o dia da imprensa é o dia, tipo assim, não só de brinde, de ganhar, mas de ativações, né?
Olha lá, a pessoa querendo pegar os brindes.
Eu acho que você explora. Eu fui atrás lá e todo mundo falava, a partir de amanhã. Cara, e eu tenho que te falar aqui. O stand do Banco do Brasil, a maior decepção das histórias da BGS
inteira. Mas calma aí. Deixa eu defender o Banco do Brasil aqui. Eu acho que você tá achando que ele foi ruim em perspectiva do que foi ano passado. Porque o ano passado...
Nossa, ano passado era melhor
stand. Ano passado stand. Era o stand do Royalverse.
Gigantesco.
Era o mesmo local, né? Era o mesmo local. Então, assim, gigantesco. Então...
Cara, mas é que esse ano eles colocaram... Tanta ativação legal. Tinha uma prancha. Não sei se vocês viram isso. Tinha uma prancha. Você ficava num elástico assim e você surfava. Tinha escape room feito pelo pessoal do Escape 360 lá. Escape 60, que chama. E aí eu fui. No primeiro dia não ganhei nada. Mas achei legal. Tipo, o stand em si tava legal. Só que daí chegou no outro dia e eu falei... Meu, vai ser bem de igual ano passado. Aí era um copo e um negocinho lá, nada a ver. Todo stand, toda ativação.
Uhum. Pô, mas assim...
Pô, Banco do Brasil, tira o escorpião do bolso aí, pô.
Mas tinha outros stands legais também, né? O stand da Samsung, por exemplo, tava fantástico também. O stand da Samsung também,
tava um alvoroço. O da Red Dragon tava muito legal, com aquele dragão gigante soltando fumaça.
Mano, o da Samsung, a Laura aí... Sua Laura,
minha
viu,
Laura?
Sua Laura.
Por que Laura dele? Ela é dela.
A gente tá... também. A gente tava lá no... A gente tava esperando o Zé começar ali no palco e tal. E aí a gente viu umas pessoas com uma sacolona assim, da Samsung, cheia de brinde. A gente perguntou, foi ali do outro lado. Daí eu e a Laura fomos lá. O Zé tava perto de começar a apresentação dele. E aí o carinha falou, foi pra coisa de imprensa. E aí, tipo, foi alguns minutos antes. Aí a gente voltou triste. A gente viu o Xota na cama. E aí a gente voltou triste e o Zé tava começando ainda.
Ano que vem, vou ficar de olho nesses brindes de imprensa.
É, eu também. É, não, é, o Luca, ele chegava lá na BGS 9 da manhã, não tava nem aberto. O Luca já tava lá na frente, cadê meus brindes? Pá, 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 batendo na porta de ferro. Igual o pessoal, gente, em Black Friday.
Abre! O Luca... Eu senti falta do Luca fazer um fiozinho no Twitter hoje falando quais eram os melhores brindes.
É porque já é tarde, não vai adiantar nada, o pessoal só vai falar.
Não, mas agora não, você tinha que fazer, por exemplo, no dia de imprensa você tinha que fazer.
Você tá dando mas mole. É que no dia de imprensa não dava pra saber o que tinha, era, essa é a minha intenção. Qual que era a minha intenção? Raspar a BGS no dia da imprensa e no dia seguinte, ó, vai nesse, raspeira, não sei o quê. Eu só consegui rapelar os brindes no domingo.
Padre, o Luca nunca faria isso, porque se ele faz isso, ele abre concorrência. Na cabeça dele de brindeiro, ele não pode divulgar os
brindes. É verdade.
Você tem que pensar igual a ele. Mesquinho.
Tem que ser mesquinho, assim, né?
Tem que ser mesquinho.
Mas assim, a minha parte favorita da BGS esse ano nem foi stand. Eu preciso falar isso com vocês.
Foi o evento de palco da Ubisoft?
Não, não. Foi a parte dos fliperamas, cara. Eu achei que vocês chegaram aí lá.
Aham.
Zé, eu fiquei... assim, um tempão lá, eu, o Furipe tava junto comigo, e na hora que eu entrei, eu achei assim, ah, vou lá dar uma olhada só pra ver e tal. Quando eu entrei na parada, e que tinha, assim, trocentos tipos de fliperama diferentes, e todos gratuitos, não pagava nada, era literalmente você chegar na parada dele, alguns tinham fila, obviamente, mas você para na frente dele, começa a jogar e pronto... Cara, aquilo tava bom demais, tá doido. Eu tive a sensação de estar num fliperama de rodoviária de novo. Eu joguei King of Fighters com os outros, levei uma coça, que tinha um cara muito viciado na máquina do King of Fighters. E era o King of Fighters 99, que quem joga King of Fighters sabe que não é legal. Se fosse 98, as coisas teriam sido um pouquinho melhores. E assim, diverti horrores jogando aquilo. Joguei jogo dessas máquinas que são literalmente de pra poder caçar moeda, que é aquelas tipo House of the Dead... Que dois você morre. E é muito bom. Eu joguei o do Transformers, joguei um outro também. E tinha um que eu queria muito jogar, mas tinha fila, que era literalmente um de atirar, que era em grupo. Eram dois de um lado contra dois do outro lado. E você ficava com uma mangueira d'água, jogando água de verdade nas pessoas.
Pô, isso é muito maneiro. Eu não cheguei a jogar nenhum, eu só passei na frente. A BGS foi complicada pra mim, mas eu fui nesse stand, eu fui em um que eu queria muito ter ido, que era o de massagem. Tinha um pessoal, uma fila, era quiroprata?
Na sala de imprensa?
Não, na rua mesmo, ali na, no chão. Na rua. Na rua. Durante o evento mesmo, não tinha um paredão de...
Ah, é verdade.
Era quiroprata, que eu falei pra Laura que era.
Quiropraxia, tava metade na sala de imprensa e metade de fora.
Cara, eu queria muito ter feito. Mas tinha fila, tava muito cheio e eu tava...
Eu fiz, me ajudou bastante.
Eu fiz?
Eu fiz. Só que eu tenho que falar pra vocês aqui. Eu fiz, fiquei meia hora esperando uma moça terminar. Ela ficou meia hora fazendo, chegou minha vez, o cara fez 5 minutinhos de massagem no meu pé. Eu falei que meu ombro tava doendo, ele deu 3 tapinhas no ombro e acabou.
Não, ele não te instalou, não, pô. Eu quero a...
Não,
eu
ele
quero
me instalou. Não. O Luca tá mentindo pra vocês aí. Porque o Luca não foi nesse que você tá falando.
Ah,
eu fui na sala de imprensa.
O Luca não foi na sala de imprensa. Na sala de imprensa tinha o pessoal pra fazer massagem, os jornalistas.
Não, mas era quiropraxia também. Só que ela
você acredita, Zé? Tinha. Na hora que eu cheguei, tinha o quê? Umas 4 camas.
Mas é que o cara lá me falou que metade tava na sala de imprensa e metade tava no evento. Então acho que esse pessoal que o Zé viu.
Mas lá embaixo era quiropraxia mesmo, não era massagem. O cara, ele te instalava. Não,
na sala de imprensa também. Era só, tipo, aquele negócio, você abraça assim, o cara, crack. Só que daí ele pegou meu pé e começou a estalar, essa tá, 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 tá.
Pô, eu queria muito fazer, mano, a Laura só queria muito fazer.
Aí fica a crítica, né? Eu fiquei 60 horas o cara me esperando, esperando a moça fazer na outra moça. A hora que o cara falou, vem, não durou 5 minutos.
É. Então, já que a gente tá falando disso, dessas coisas, vamos começar a fofoquinha?
Qual?
Vamos lá.
Eu tenho uma fofoquinha. Fofoquinha leve. O Zé esse ano não foi como imprensa, foi como influencer, né?
Como influencer, né?
Então, ele não tinha acesso à salinha de imprensa lá. Pra quem não sabe, gente, nesses eventos, geralmente tem uma sala de imprensa que é pra gente trabalhar, literalmente. Então, por exemplo, você cobre o chão da feira, depois você sobe pra essa sala, geralmente você leva um notebook, um tablet, alguma coisa, você vai produzir conteúdo ali. O pessoal edita, tem gente que vai lá pra cima pra fazer entrevista, porque tem menos barulho e tal. Então é um lugar de trabalho. Só fazer
matéria, né?
De é, é um local de trabalho. Então, só que a gente também descansa nessa sala. A gente tem uns lugarzinhos assim, uma água pra você tomar, né? Geralmente tem um energético. Não é nada assim. É
na faixa.
Fora, não é nada fora da realidade, padre, não.
Esse ano controlaram ali, né?
Calma, minha fofoca, Luca.
Ah, foi mal,
minha fofoca. E aí... Ano passado, como foi o VGS que tinha voltado pós-pandemia, o pessoal foi meio na seca. E eles tinham deixado lá umas geladeirinhas com energético Monster pra gente tomar. Só que a galerinha não sabe brincar, né? Ano passado, a galerinha, pra vocês terem noção, não dava tempo de gelar energético ano passado.
É, a galerinha era só enfiava, quente, só tinha quente.
Era só quente, o pessoal colocava, jogava Monster dentro da mochila e levava embora.
É, eu sei de um integrante aqui do podcast... que tava também oferecendo pros outros que estavam fora, eu também pego lá sei. Dentro, eu pego lá dentro. Né, Luca?
Também sei.
Eu não fiz aí, isso, não?
Aí não, vem a fofoquinha.
Não, não fez, não.
Aí vem a fofoquinha começa da seguinte forma. Eu e menino Furipe fomos no stand X. Não tinha ido na sala de imprensa ainda, fomos no stand X. E eu cheguei nesse stand X e queria jogar um lançamento. Aí falei com a pessoa assim... com a mocinha que tava controlando a fila. É, então, imprensa tem que pegar essa fila toda aqui e tal. Aí ela ficou meio perdida, aí chegou uma outra e falou assim, não, é só ir lá dentro e conversar com o fulano de tal. E o fulano de tal era conhecido meu e liberou pra mim e tal. Aí a outra virou pra mim e falou assim, cara, você é imprensa mesmo, né? Aí eu achei estranho aquilo, falei assim, poxa, mas eu tô com um crachá de imprensa, você não tá vendo, escrito imprensa, fica com uma tarja vermelha. É só porque... Então, você podia trazer um Monster pra mim? A menina que tava na fila. Aí o Furipe olhou pra mim e eu olhei pra ele e falei assim, é, vamos ver. E eu fui. E eu saí na intenção, eu realmente fiz isso. Eu saí pra poder buscar um Monster pra ela. Aí eu falei, vou lá na sala de imprensa, vou descansar um pouquinho, vou tomar alguma coisa e vou descer e vou trazer o Monster pra ela. Só que eu não esperava o seguinte, que quando eu cheguei lá em cima, esse ano não era liberado, porque o pessoal abusou no passado.
Meu Deus. Então,
tinha uma mocinha lá controlando o Monster. E não tava controlando no sentido de você ir e ela te entregar na sua mão. Não, ela controlava no sentido de você chegou, ela te entrega e ela abre a lata antes de você. Pra quê? Não correr o risco de você levar ele fechadinho lá pra baixo. Ou seja, você tem que tomar aqui. Entendeu?
Aham. Uh-huh. Então, não, e ela esperava também, por exemplo, eu cheguei no dia de imprensa, a hora que abriu a feira e começou a lotar, eu falei, ah, vou dar uma voltinha lá na sala de imprensa e tal. Aí eu fui seco na geladeira, assim, tava cheio. Aí a moça, moço, ainda falta uma hora e pouco aí pra gelar tudo. Aí eu fiquei esperando.
É
aí eu voltei
jeito.
Lá e tomei.
Então, assim, que... não foi uma questão, assim... Ah, o pessoal, tipo, uma coisa ruim, eu concordo, eu acho que tem que ser regulado mesmo, porque o pessoal abusou. Mas o que foi engraçado foi, você via na cara das pessoas a decepção, sabe? Era muito engraçado as pessoas chegando e olhando assim, cara, tão controlando, não sei o que. Eu falei, claro, né? O pessoal abusou da parada, então tinha como.
Cara, a pupila do Furipe dilatada por causa do Luca. No ano passado.
Tô orando energético pro Furipe.
Um moleque, o Furipe igual o Sonic. E o Luca, não, ele tá bem, segurando o moleque pelo pescoço.
Toma mais um.
Eu peguei mais, Furipe, eu peguei mais.
Cara, ó, eu tenho que falar aqui, tem um dos stands mais legais da feira era o da Kabum. Não sei se vocês chegaram a
Ah, o da Kabum também tava com uns
era bem legal.
Assim.
Mano, tinha uma coisa que eu achei da hora demais, que é o tal do loot box, que pra quem não foi na feira, não conhece, não viu na internet.
Então tu gosta
era uma
de
máquina,
loot
box, tipo,
é isso?
Eu
Luca
gosto
Torres fala que gosta de loot box. É...
Eu gosto de loot box.
Fã da EA,
Luca Torres fala que é a favor de loot box nos games.
É.
Zé, você não pode falar das empresas mais.
Ah, é verdade, perdão, EA, eu te amo.
Olha lá. E aí,
Lucas, eu sou vendido, queria Luca. Muito...
Não, eu tô ligado, eu tô até disfarçando aqui. Mas então, essa loot box é como se fosse uma máquina daquelas de chocolate que você coloca dinheiro... Aí
era um
solta
gacha.
Lá o... É, o mas daquele gacha
a máquina
de...
que eu peguei o iPhone?
Não, o que eu ganhei o tablet era gacha mesmo, era bolinha, tipo Zelda, tá ligado? Mas esse loot box da Kabum era uma máquina de chocolate, sabe? Que fica no vidrinho, assim, ó. Cada fileira e tal. E aí você escolhia o número e caía. Era assim. Eram três loot box, a de 100, de 200 e 300. R$100 era prêmios a partir de R$100 pra cima, nunca abaixo de R$100. 200 era prêmios acima de 200 pra cima, nunca abaixo. 300 acima, nunca abaixo. Uhum. E aí que podia vir no de 100, no de 200 ou no de 300, notebook, switch OLED, robô aspirador. Ou podia vir uma coisa tipo, sei lá, suporte de notebook no de R$100, tá ligado? E só que o grande problema é que não era organizado. Então, abria a feira, já acabava. Porque formava fila, só tinha 50 caixinhas de cada um. Então, tinha 150. Só 150 pessoas. E aí, você pegava a fila e parecia que a fila não andava. Aí, você percebia que o pessoal ia furando. E o pessoal furando, fila, furando. E aí, a hora que chegou quase que minha vez, acabou de 300. Aí, eu desisti, não joguei. Só que eu vi o pessoal jogando. Eu vi um cara tirando um notebook e um Switch OLED.
Nossa, imagina, você vai pra feira, você tira um Switch OLED.
Imagina, você vai pra feira, você ganha um tablet, um fone de ouvido e um Wi-Fi Mesh da Huawei.
Todo mundo já sabe, Luca, que você roubou um monte de coisa.
Todo mundo sabe que você
virou. No final do cast eu vou contar, pra vocês ficarem de olho pro ano que vem, hein?
É. Mas
assim, o da hora da Huawei, Zé, você falou que eu não fiz a trade lá de ter disputa. Eu falava pra todo mundo e ninguém sabia. Mano, o stand da
Laura Huawei veio era... falar, a Laura veio. Cara, o Luca falou pra gente ir lá na Huawei e ele ganhou um tablet. Só que eu não podia ir, eu tava ocupado. Eu não tinha como ir. Ah, eu não fui.
Não, era o stand mais vazio. Não tinha... a Laura como discípula do Luca.
A Laura que veio, eu vou treinar a Laura.
Eu acho que a Laura tá ocupada. Deixa eu ver se ela foi mesmo discípula do Luca ou não. Pera aí. Vai falando aí.
Não, ano que vem eu vou treinar a Laura. Eu vou pegar ela de aprendiz.
Não, tem que ser, cara, porque assim, pra poder pegar mais prêmios.
Quanto mais gente jogar.
Porra, maluca, ela tava parada na porta, cara, igual a doida. O que você veio fazer?
Eu ouvi você falar meu nome e eu ia perguntar, o que você tá falando de mim?
O porque eu... Cai, que ódio, porque o Luca falou que você era tipo discípula dele lá no evento de brinde. Que eu falei do negócio do Huawei. Cara, tô todo arrepiado. Do negócio do Huawei, que você ia e queria ver se você foi discípula dele mesmo ou não.
Não, ano que vem eu vou treinar ela. Não.
Luca falou que vai te treinar ano que vem pra pegar brinde. Conseguir um tablet.
Nossa, o Luca disseminando a cultura dos brindes.
Cara, o pior é que eu contava pra todo mundo. Mano, vai na Huawei, vai na...
Pegou o meu susto em áudio?
Pegou. Ótimo, eu vou falar pra não tirar.
Não tira, Johnny.
Não, pra quem quiser saber, porque eu fui abrir a porta pra procurar a Laura, pra pedir pra ela vir e falar, foi, o Luca realmente me ajudou, mas a Laura tava parada do lado de fora da porta. Aí eu abri a porta de uma pessoa, onde não deveria ter.
Um ser humano, uma entidade.
Eu sou uma pessoa muito assustada. Eu fico bobo que ela não tomou susto nenhum, porque eu abri a porta, do nada, e ela não esboçou nenhuma reação.
Não, eu não levei susto, porque eu vi que você tava abrindo a porta.
Ah, é verdade.
Ah, tá explicado.
Ai, ai. Mas assim, teve outras coisinhas que foram legais também, que eu gostei. E teve coisas que eu fiquei pouquinho... Não foi decepcionado, mas porque não é decepcionado com a feira, decepcionado comigo. Por exemplo, o Furipe me chamou pra poder ir no meet and greet do criador do Tetris. E eu não fui com ele.
É o Miyamoto.
É porque tinha... Era o Pavinov lá, Pavinov, sei lá como é que fala o nome dele. E eu queria muito ter ido, só que eu tive um probleminha lá com as questões dos horários lá da entrevista, então eu não fui, né? E o Furipe conseguiu, cara. E eu não sei até agora como é que ele conseguiu um cartucho original do Tetris.
O Furipe comprou o Tetris de alguém, perguntou se alguém tinha pra vender, alguém tinha, ele comprou e ele foi lá e assinou.
E assinou. Cartucho,
é. Nossa, tá aí.
Se eu soubesse, eu teria comprado um cartuchinho desse também.
Mano, eu tenho que falar, eu fico focando em brinde... Eu nunca consigo conhecer, por exemplo, os caras do GTA, segundo ano que eles vêm. Charles Martinet não veio esse ano, mas 2019.
Mas você sabe quem que eu conheci? Que eu consegui tirar foto, que eu fiquei muito feliz? O Jovem Nerd.
Zé Renato?
Não, Zé Renato. Zé Renato. É assim, eu não, nem tento, porque ele não dá moral pra gente.
Ele não tira foto, eu fiquei sabendo.
Ele não tira foto.
Em dia consecutivo eu não tiro erro, não, só em um dia só.
Nossa. Né? Então pronto.
Vai.
Voltando.
A piada mais mental da história desse podcast.
Hoje eu tô que tô.
Mas consegui encontrar o Jovem Nerd, fiquei muito feliz. Achei muito legal.
Você chamou ele pra participar com a gente aqui?
Ah, claro que não, né? Você sabe qual coisa que eu achei muito legal no Jovem Nerd, assim, que eu nunca imaginava? Porque, cara, eu peguei, assim, conteúdo de Jovem Nerd no início.
Ele não ser jovem.
Hein?
Ele não ser jovem. Porque ele era jovem nerd.
Não. Eu, duas coisas que eu achei muito engraçadas nesse encontro com o Jovem Nerd. Porque, primeiro, é a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, né? E eu achava que ele era alto, e não.
Não, ele é baixíssimo.
Ele é baixíssimo, ele é mais baixo que eu.
Anãozinho.
Assim, quase a mesma altura. E segunda coisa que eu achei muito legal, que ele tava andando pela feira, assim, tranquilamente.
Normal?
É normal. Não tinha segurança, não tinha nada.
Eu vi o Azaghal andando também. Aí, tipo, quando eu vejo essa galera assim...
Segurança na BGS, pelo amor de Deus.
É, não, ele tava andando sem segurança. E eu achei aquilo, assim, muito legal. Eu encontrei com ele e depois encontrei com o Azaghal, assim. O Azaghal eu não pedi pra tirar foto porque eu vi que ele estava apressado. Você viu que ele estava apertando o passo pra poder sair, pra poder ir embora? Falei, poxa, é igual na hora que eu encontrei o Defante. Eu encontrei o Defante e não quis tirar foto com ele. Porque, assim, falei assim, cara, ele não quer tirar foto com ninguém. Nós estávamos entrando.
O pior é que ele... Não, comigo ele queria tirar foto com a galera, mas o cara ficou apressando ele e ele queria, tá ligado?
O que aconteceu na hora que eu encontrei o Defante? Eu tava entrando na feira no sábado, eu tava na fila da imprensa ali, no acesso de imprensa, e tinha esse cara na minha frente. E eu, quando eu olhei, falei assim, é o Defante. Ele literalmente na minha frente, assim. Só que assim, ele não queria encontrar ninguém, porque ele tava de moletom, com capuz na cabeça e óculos escuros. Aí você, tipo assim, o cara não quer encontrar.
É, aí você pede uma foto, acabou a vida dele.
Aí eu, tipo assim... Se eu pedir foto com esse cara agora, vai todo mundo virar pra aqui. E ele vai tirar desse jeito, então, tipo, vai ficar muito estranho.
Aí vai virar
os
carcel, tem que chamar a segurança, vai ter que andar com segurança.
Não, falei, não, vou deixar o cara trabalhar do jeito dele e tal. Mas, assim, aí foi legal que com o Jovem Nerd isso não aconteceu. Não que eu esteja falando que ele tinha que dar de segurança ou coisa desse tipo. Não, mas é porque eu inesperado. Porque foi inesperado. Ele tava andando pela feira numa boa. Eu encontrei com ele ali, quer ver? Perto do videogame orquestra. Perto do palco do videogame orquestra.
Cara, eu queria muito ter ido nisso. Pô, que mole. Porque eu soube que teve a do Sonic. Eu não sabia que ia ter do Sonic.
Foi a do Sonic.
Cara, minha prima me ligou desesperada, porque tava tocando His World, do Sonic 2006, e tocou Reach for the Stars, do Sonic Colors.
Cara, eu amo. Eu não vi muita coisa. Eu vi uma parte. Agora, assim, nesse ponto o BGS deu bobeira, né? Porque... Fez essa parada da apresentação do Sonic e há poucos dias teve a apresentação do Final Fantasy. O Sonic já é a segunda vez que vai, né? Eles podiam ter feito um negociado pra levar o do Final Fantasy.
Pô, mas aí você não tá pensando como plateia, padre. Porque pra plateia é muito mais legal as músicas do Sonic. É música de verdade, é música cantada, é música... As do Final Fantasy você fica, nossa, que riff maneiro. A do Sonic você canta junto.
Mas tem legal. Tem umas musiquinhas legais também. Tem a música tema do Final Fantasy VIII, que é legal.
É, vai cantar do Sephiroth, todo mundo lá falando latim.
É.
Aí só Sephiroth. Você cantando certo. Pô, aí é mole.
É, justamente, é por isso que eu quero. Esse cara, né? Mas não, assim, eu achei isso muito legal, eu ter encontrado com as pessoas, porque do outro ano eu não consegui fazer isso. Aliás, nesse ano foi uma parada muito doida, porque eu trabalhei muito mais esse ano do que ano passado, porque ano passado, literalmente, eu fiz videozinho num lugar, videozinho no outro. É. E esse ano não, esse ano eu tive entrevista, tava em palco, não sei o quê, não na proporção do Zé. Mas tive essas experiências.
Oi, comentário solto. Não como Zé, mas...
Não, mas é sério, porque você... Não, Zé, eu tô falando a verdade. Você tava em um monte de coisa, várias coisas. Eu tive um evento de palco e tive uma entrevista, ponto. Mas eu tô falando assim, que é diferente, entendeu? Esse ano, por exemplo, ficou correria, então... Eu tive que produzir texto dele, coisa que eu fiz só depois da BGS ano passado. Então esse ano foi bem mais corrido. E também teve o fato de que eu fui nos dias cheios, né? É. Ano passado eu fui no dia de imprensa, por exemplo. Dia de imprensa foi, eu já tinha visto tudo. Tudo que eu precisava ver.
Ano passado o dia de imprensa foi bem agradável. E eu acho que justamente por conta que eram 7 dias de evento.
Não,
dessa
cara,
vez, era embalado ali junto com o feriado.
Essa vez, um dia o problema é que todos os dias era feriado, enforcou sábado, domingo. A outra vez foi quarta... Quinta, que não era nada. Sexta, que não era nada. Sábado, que era dia 12. 13, que era domingo. Tipo,
cara,
só sábado e domingo.
Eu fiquei impressionado, porque Quando a Karen foi comprar, eu calculei
ano passado,
assim...
Ano passado, se eu não tô enganado, o dia 12 foi na segunda, não foi, não?
É, eu sei que... Mas aí sábado e domingo...
Foi na quarta.
Sábado
na
e domingo, de qualquer maneira, era sábado e domingo. Ainda vão ser dias ruins, porque são sábado e domingo. Mas você teve dias de semana. Essa semana você não teve dia de semana normal.
Não, então foi puxado. Então por isso que eu tô falando, quando eu brinquei o negócio do Royalverse, é porque, gente, eu cheguei na sexta-feira e estava insuportável andar ali.
No sábado,
as pessoas te levam. Você não precisava andar na BGS, era só você ficar parado que as pessoas te levavam no lugar.
É, era a sexta-feira esse ano, eu assim, quando abriu a venda e tal, eu fui comprar pra Karen, a Karen falou, quero ir num dia vazio, porque ano passado ela foi no dia mais lotado, que foi o sábado, né? E aí eu falei assim, ó, pensando bem, quarta não dá pra comprar aleatório, que ou é VIP ou é imprensa, né? Na quinta é feriado, vai lotar. No sábado e domingo são dias que as pessoas descansam, então vai lotar. Eu vou comprar pra sexta, que vai ser o dia mais vazio. Achei eu.
Se arrependeu.
Erro.
É, tinha que ter sido domingo. Domingo é o melhor dia.
Domingo lotou mesmo, mas ainda assim lotou. Né, Zé?
É, não, domingo deu uma enchidinha, foi um dia da imprensa robusto. Tava maior, cheio, né? Pra mim também foi diferente esse ano. Você trabalhou, né, esse ano. Eu ano passado também, eu não fiz nada. Ano passado, eu só brinquei. Esse ano eu realmente fiz coisas. Eu fui em stands, eu tive presença de palco. Eu tive coisas de chão também, por causa da Ubisoft. Então foi muito, é muito diferente você ir na feira pra trabalhar e pra conhecer e fazer o famigerado networking. E você ir pra aproveitar a feira. É outro bagulho. E eu me senti até mal, rolê, na real. Eu me senti muito mal de, tipo assim, não ficar parado com as pessoas no stand da Nintendo. Igual eu fiquei ano passado, sabe? Eu só sumia. Uhum. Eu tenho que ir lá na PC Yes. Eu sumia. E aí voltava depois de um tempo e não via as pessoas do jeito que eu vi no ano passado. Eu me senti meio mal. Porém, o barzinho veio pra aliviar isso.
O barzinho também foi fantástico. Eu não tinha ido ano passado, fui. Ano que vem não vou, né, obviamente. Porque dia 12. Estarei trabalhando igual condenado. Mas é assim, foi uma experiência muito legal do barzinho, de você poder conversar com as pessoas. E foi uma parada muito doida, porque assim, você conversa com as pessoas no Twitter, e eu tenho a impressão de toda vez, isso eu acho que nunca vai mudar. Toda vez que eu converso com alguém no Twitter, pessoas que eu gosto e tal, eu tenho a impressão de que eu estou incomodando a pessoa. Sabe? Tipo assim, vou ficar falando, estou incomodando a pessoa e tal. E quando eu encontrei pessoalmente pessoas assim, que eu falei assim, nossa, o fulano ali, vou lá mexer com ele. Falei, não vou mexer não, porque ele não deve nem lembrar de mim. E de repente eu ouvia gritando, padre, vem cá, que não sei o quê e tal. Falei, caraca, é um outro mundo, né? É uma parada
É legal encontrar as pessoas que escutam o Project Anycast também, né?
Nossa, nem
é um carinho, assim, que serve de combustível pra gente gravar durante o ano, né? A gente sabe que o pessoal gosta. Lá, antes de vocês, né? Na verdade, não sei se vocês conseguiram ter esse prazer, mas eu encontrei o Leônidas e o Luke. Sentei com eles.
Eu consegui encontrar com os dois, eu fiquei tão chateado.
Então. Não, e ele entende, né? Que, tipo, pô, a gente, né? Correria imensa. Eu até ia tentar ver um dia que... Acho que foi na sexta que... Ia estar nós três no mesmo evento, ia tentar encontrar ele, mas acabou se desencontrando. Mas se o Leônidas estiver escutando isso, Leônidas, ano que vem a gente vai se encontrar.
Pode ter Leônidas, certeza.
Vamos sim.
No dia eu tentei muito, assim, eu até encontrei com o Lucas. Eu encontrei com ele, eu e a Laura, a gente procurou o Leônidas no dia. Só que eu tava muito corrido porque eu ia embora junto com o pessoal do Ubisoft e tinha gente que ia embora disfarçada. Aí a gente tinha que sair na hora que tava marcado, não podia sair tarde nem antes. Então eu não pude esperar, mas tipo, Leônidas, na próxima a gente vai se encontrar com certeza.
Vamos sim.
Tadinho, ele tava cansado pra caramba quando encontrei ele.
Mas cansa, cara, cansa mesmo.
Cansa,
né? Eu, esse ano, eu cheguei destruído. Todas as vezes que eu ia pro hotel onde eu tava hospedado, eu tava assim, eu não queria saber de mais nada, eu só queria dormir.
Eu também.
Eu só queria dormir, igual nesse dia do barzinho. O dia do barzinho, cara, eu saí do hotel 10 horas da manhã, fui pra feira e fui chegar no hotel de novo 3h30.
É.
Cara... Sabe, que pancada, foi
pesado. Pô, foi muito pesado. Cara, essa BGS, eu além das coisas lá, eu tive que gravar coisas fora também, e que eram de manhã, e aí eu tinha os after, porque além do barzinho, teve outros after também. After, não sei como é que se fala. Teve outras festas depois. Eu tô até hoje meio assim, meio bobo de dormir, assim, tipo, cara, eu deito pra dormir, eu durmo muito mato quando eu dormia. Parece que eu tô compensando os dias.
Aí, Luca, convidar a gente pro Zéfter também não convida, não, tá?
É, então.
Colocar a gente nos esquemas não coloca também,
não. Pai do céu, mano, fui em um que só Jesus, mas não posso nem falar aqui.
Mas a gente não falou ainda do principal, né? O que é o que tá todo mundo querendo que a gente fale aqui, né? Stand da Nintendo, que era o lugar que a gente mais queria ver, todo mundo ansioso.
E a gente acertou, hein? Que ia ter Mario Wonder lá pra gente jogar.
Pois é, a gente falou várias vezes que teria Mario Wonder, falou, né?
Desde que saiu o Mario Wonder, a data, a gente tá cravando aqui.
Pois é, e de fato, tava lá o Mario Wonder pra jogar. É, tinha jogaram. Alguns regrinhos.
Joguei.
Inclusive, joguei. Tem vídeo lá no meu canal, quem quiser assistir do lá direto do chão da feira.
A Nintendo entrevistou vocês no final?
Não.
A Nintendo entrevistou. Joguei Mario Wonder.
Ah, o cara é muito chique.
O cara perguntou, eu posso fazer uma entrevista com você no final? Eu, claro, pode. Aí eu peguei, fui, né, falar com ele. Aí ele, e aí, o que você achou do jogo? Era um cara da staff da Nintendo, né? Só você me falar o que você achou e tal, segurar aqui o microfone. Eu segurei, falei. Aí ele, o que você achou? Eu, ai, cara, que vergonha. Eu, ah, cara, ele fez o New Super Mario virar Old Super Mario, né? Aí eu achava que era muito merda. Aí eu comecei a falar muito. Eu, não, porque eu joguei de Daisy, porque eu imaginei que todo mundo tava jogando de Mario e queria ver a diferença dos personagens. E falei. Aí ele, ah, beleza, tá bom, obrigado. Pô, que humilhação. Perdão, Nintendo, amo vocês.
Mas é legal. Assim, o stand da Nintendo, eu ouvi uma parada muito pesada de algumas pessoas, sabe? Gente reclamando, que o stand da Nintendo a única coisa que tinha era o Mario Wonder, porque o resto era jogo que todo mundo já tinha jogado.
Prince of Persia todo mundo já tinha jogado mesmo.
Ah, tinha Prince of Persia também.
Detetive Pikachu saiu agora e tava lá também.
Não, mas a questão não é nem essa. É porque, assim, eu falei, eu acho que com o Luca isso lá durante a feira. As pessoas estão esquecendo que essa feira... A gente é privilegiado pra caramba. É. A gente tem os jogos aí que estão saindo e tal. Mas tem um monte de gente lá que não tem nem Switch.
Nunca sabe? Nem viu.
E lá que tem o contato. E lá que pode surgir a vontade. Tipo, putz, eu preciso de um Switch, cara.
Sim, eu tenho um exemplo aqui. O padre, ano passado, nunca tinha pegado no Switch OLED.
Sim, é verdade.
Eu também, E eu continuo só pegando ano passado.
Eu nunca tive contato com o Switch OLED, fui ter na BGS e tive que pegar depois.
Apaixonou.
Mas assim, muita gente tava ali, eu vi muito excursão de escola.
Tinha.
Participando. É. Então a molecada não tinha contato com o Switch. E quando chegava ali, via aqueles jogos todos e tinham assim... Uma boa variedade de jogos. Tinha Pikmin 4, tinha...
Mario Party, Smash Bros, Mario Just Party, Dance.
Zelda.
Prince of Persia.
Detetive Pikachu.
E assim, é só uma parte da biblioteca do Switch. Por isso que você via, por exemplo, que tinha filas imensas pra jogar no stand da Nintendo.
Cara, aí que fica a minha crítica, viu, padre? Que assim, o principal brinde, assim por dizer, da Nintendo era você preencher um cartão com os jogos que tava lá no cartão. E eu acho que era muito excessivo pra pessoas que iam só um dia pra feira. Porque eram filas ali de 2 a 3 horas. Você tinha que jogar 7 jogos. E mas, aí assim, a maioria das pessoas não pegaram o chaveirinho, que é super lindinho.
A única coisa que consola nessa história do chaveirinho é que o chaveirinho, entre aspas, era um brinde extra. Porque você podia ganhar aqueles...
Só com mais Nintendo, né? Stand,
Eu não ganhei, eu não peguei.
Eu ganhei pack, então... podia ganhar o packzinho com os outros.
E era o packzinho, você ganhava o negócio do Pokémon Go, que eu não sei até agora o que é, que eu vou resgatar.
A minha prima pegou pra minha mãe. É um negócio de dia da comunidade, tu ganha um Pokémon. Ganhava alguma coisa lá, que eu não lembro o que é.
Eu vou resgatar depois.
Não era nada demais, não. Não precisa se preocupar.
E também tinha o negócio, o Mimikyu, o Tapa Electric, né?
É, isso. É. Tá sendo dado na nuvem e na Nintendo, eu acho.
Isso. Eu ganhei dois Mimikyu e pretendo fazer ali um distribuir no Twitter. Não vou nem sortear, vou distribuir. Então me segue lá.
Por que você não dá pro padre pra mim?
Mas assim, o stand da Nintendo, eu acho que no geral ficou muito legal. Jogar era grande Mario também. Wonder, né? Era grande, bonito. É. Muito bonito. Bem maior do que o ano passado, diga-se de passagem.
Bem maior,
E eu gostei muito. Ficou
no mesmo lugar, né, também.
Ficou no mesmo lugar, mas ele tava maior. Eu gostei muito da experiência de jogar Mario Wonder no chão da feira. Porque ano passado eu tive essa experiência com Mario Plus Rabbids. Mas assim...
Bom demais, hein? Mario Plus Rabbids é muito bom, hein? Ainda mais com a DLC do Rayman, que saiu recentemente, hein? DLC parte 3 aí com o Rayman.
Então, mas jogar o Mario Wonder, que inclusive você tá ouvindo esse episódio, acredito, no dia que tá saindo o Mario Wonder, vai ter episódio na semana que vem, sobre o Mario Wonder.
Jogão.
Cara, que jogo legal.
Jogão.
Eu não quero falar muito. Quem jogão. Quiser ver lá o primeiro contato, eu soltei o vídeo lá no canal, você pode acompanhar. Jogão. E vai sair.
Escuta semana que vem, hein, que a gente vai falar só sobre Mario Wonder.
Só sobre Mario Wonder.
E pra quem tá curioso, o jogo tava lá... quantos minutos eram?
Cinco minutos, eu acho.
Cara, muito
pouco. De empresa era mais.
Eu joguei uma fase, a Karen tava comigo, ela jogou a segunda. Mas que ela já pulou pra terceira, que é daquele do esquilinho que gospe. Nossa.
Eu joguei até essa aí.
eu joguei essa daí do esquilinho também. Porque ele tem isso também, né? Ele tem uma linearidade, mas você não precisa seguir essa linearidade. Você pode ir
meio Mario World.
Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos, assim, já caminhando pra conclusão desse podcast.
Eu tenho que contar da Hall, hein?
Saldo da feira.
Totalmente positivo, negativo? Totalmente positivo, mas o meu caso é mais específico, porque foi meu primeiro contato com pessoas desde que eu comecei a fazer os meus vídeos e não achei que ia ser daquele jeito. Eu recusei o meet and greet da nuvem, porque eu achei que não ia ter ninguém pra me ver. Tiveram dias que eu não conseguia nem andar na feira, de tanta gente me parando. Então, assim, foi uma coisa fora do normal.
A gente avisou, né, padre?
A gente avisou que seria
assim. Criança chorando, me abraçando, assim, é um troço que pra mim eu nunca imaginei na minha vida. Então, pra mim, a BGS foi, acho que, o ápice da minha vida, assim. Foi uma das coisas mais importantes que já aconteceu pra mim. Então,
e por isso que vai ser melhor ainda.
Ih, ano que vem, meu filho, a pessoa já vai estar com a plaquinha dourada.
Eu ainda vou na CCXP também, e tava um pessoal do Omelete tava me falando que acho que se a BGS foi desse jeito pra mim, mas a CCXP, que não é nichada. Então... Mas fiquei muito feliz, assim, foi acho que um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, totalmente, melhor feira. BGS, te amo.
Não, pra mim, eu achei sensacional... no começo eu zoei falando, tá faltando brinde. Mas o saldo real da feira, cara, o saldo, assim, de encontrar as pessoas que escutam o podcast, de encontrar os amigos do Twitter, de encontrar as pessoas que você admira, inclusive Padre Zé Renacho, encontrar esses caras ao vivo ali, pô. Vocês escutando, vocês não podem ter noção, mas eu tipo... Toda vez eu falo, pô, tô gravando com o padre e também tô gravando com o Zé. Eu sempre falo, caramba, mano, olha esse privilégio que eu tenho. Então, tipo, depois encontrar a galera no barzinho, encontrar durante a feira, dar risada, jogar junto. É assim, é um evento do ano que é o nosso Natal, né? É o nosso evento principal do ano.
Literalmente.
É como se fosse o War Contra. Porque eu tenho muito pra mim que o Twitter de jogo é como se fosse tipo um grupão de WhatsApp que todo mundo... meio que se fala, e ali é aquilo, pô, é o War Contra que rola, o War Contra é foda, é um encontro que rola e todo mundo se encontra.
War Contra é muito bom.
War Contra é muito
justamente. Eu amo esse tema, War Contra.
E pra tu, padre? Mas
pra mim foi extremamente positivo.
Uma droga.
Horrível. Foi uma merda.
Detestei, achei insalubre a feira, pra mim, nem precisa
mais ter. Insalubre, eu detesto, eu nunca mais quero ver gente na minha vida.
Eu só vou na Big agora.
Não, assim, desse jeito. Mas eu gostei demais, não posso reclamar, foi realmente uma experiência muito positiva, em todos os sentidos, no sentido de produção de conteúdo, de experiências. Cara, eu tive a oportunidade de entrevistar a Pilar, né, a Pilar da Nintendo of America, da América Latina.
No último dia também.
Cara, eu fiquei muito assim, foi uma experiência muito única pra mim, isso, entendeu? A experiência também, palco da nuvem, foi muito legal e tal, levei uma coça do pessoal, mas foi muito bom. Então, assim, foi... Eu não sei explicar, porque pra mim, com todo o respeito que eu vou falar agora, mas é muito diferente, porque é um outro mundo, sabe? O Zé, por exemplo, investe na questão de ser influencer, o Luca tá aí nesse meio também, mas pra mim é uma coisa, é uma parada muito doida. Muito doida, sabe? E foi legal porque as pessoas entendem a proposta que eu quero pra mim, sabe? Teve duas senhorinhas que me encontrou e levando o neto dela, de uma delas, pra poder falar, padre, a gente acompanha você, a gente gosta muito do senhor e tal, e ela falando que é muito religiosa, e sabe, eu achei aquilo tão assim, eu não sei falar, eu não sei, eu fico meio emotivo.
É muito ser reconhecido é um negócio.
É uma parada muito doida, muito, muito
mexe
doida.
Mexe muito quando tua cabeça não tá no lugar.
Nossa, mas assim, só sei que foi muito bom, gente. É isso.
Foi.
Que venha a BGS 2024.
E vem a BGS 2024
e o bar.
E muito mais encontros, momentos, brindes e
bares, só coisa
boa. Jogos.
Nós vamos ter que promover um bar na quinta, tá? Não precisa de todo mundo, porque eu não vou poder ir no bar no sábado, mas vamos ter que fazer um bar na quinta.
Ó, oh, vai dar trabalho já, cara.
Bebi caipirinha com o padre, é isso, galera.
Cara,
isso
já tá mesmo. Dando trabalho, mané. Daniel do Ultra Anime pagou uma ice. Eu tô te devendo, Daniel, a ice lá que você pegou.
Ah, o jogo velho me pagou uma caipirinha. Também.
Eu paguei uma cerveja pra Marina.
Nossa, Marina. Deixa eu ficar quieto. Marina, Deus abençoe. Tchau, um abraço.
Ó, e pra quem esperou até agora, eu vou falar como eu consegui o tablet. Foi investindo em... Tô brincando. Galera, eu só usei o gacha lá, o negocinho, veio o tablet. Aí, e a Karen foi, usou o gachazinho lá e veio um papel em branco.
Ai, Luca, melhor a gente acabar aqui.
Cara, mas foi engraçado, porque eu abri o papelzinho, tava escrito Mate Pad. Eu entendi mousepad, eu tinha acabado de ganhar na JBL, né? Eu falei, ai, meu Deus, mais mousepad? Só que daí, a moça, a Huang... A moça chinesa que tava lá, aliás, isso foi muito insano, eu vou contar pra vocês. Eu peguei lá o negócio, ela regalou o olho, e a moça brasileira que tava lá, ela ficou falando, iPad, iPad. Então eu falei, mas peraí, eu tô no estande da Huawei, como assim iPad? Então ela, não, não, você ganhou um tablet. Aí tava eu lá procurando no Google, que tablet é esse? E aí a chinesa correndo lá, a Huang... Correndo. Aí eu tentava me comunicar com ela, porque tinha que ter a conta lá no aquele aplicativo da Huawei, que baixa aplicativo, né? Sim. E aí ela correndo e falando, e traduzindo com o celular, e eu falava no microfone dela e traduzia, e correria, e deu certo. E aí depois que eu consegui as duas outras coisas, eu baixei o joguinho lá, fiz uma recarga de jogo, mas ganhei o negócio.
Luca fazendo inveja na gente, mas tá bom.
É típico, né?
Bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson. Você pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram como Padre Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca. Você pode me encontrar lá no Twitter, @LucaTorres, L-U-K-A, Torres, tudo junto. Mas se você quiser me seguir no Instagram também, é quase que a mesma coisa. Só que em vez de ser com K, são dois Cs. Luca com dois Cs, Luca Torres, tudo junto.
Luca com K.
Caraca, eu falar
sou parente,
isso.
Eu sou parente da Carol.
Tu tirou teu underline, padre? Tu não era Edson Underline Ribeiro?
Sim, mas você pode colocar Edson Ribeiro, você vai me encontrar também.
Caraca, então eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Underline Renato.
Aí, ó, viu? E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você, por volta do meio-dia em todo o serviço de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br. Onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo? Grande abraço, até a próxima.
Valeu, valeu, gente, beijo. Fazendo ring luz pra quem, cara? A gente tá... Ninguém tá vendo.
Eu fiz te ver, cara.
Eu falando com as mãos.
Ninguém liga pra você.
É.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.